Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é.
Oi, eu sou Graziele Mendes, jornalista da Rádio Assembleia.
E eu, Heitor Peixoto, jornalista da TV Assembleia.
Heitor, tá difícil ser mulher nesse país, viu, meu caro?
Olha, Grazi, e tá dando vergonha de ser homem também, viu? Vou te contar.
É de dar vergonha mesmo. Olha, 2026 começou desanimador pra gente. Primeiro foi a divulgação daquele recorde de feminicídios, quase 1.500 em 2025.
Isso dá 4 por dia, não é isso?
Exatamente. Minas foi o segundo estado nesse ranking macabro, com 139 mulheres assassinadas, atrás só de São Paulo.
E é um contador de mortes, Grazi, que não para nem no Dia das Mulheres. Escuta isso.
Em pleno Dia Internacional da Mulher, uma mulher de 30 anos de idade aqui no município de Santa Luzia foi assassinada brutalmente, covardemente atacada pelo seu companheiro dentro de casa. Gente, foram 30 facadas. Quem pediu socorro por ela foi o filho de 10 anos de idade na casa. Ainda tinha mais duas crianças, uma de 8 e uma de 5 anos.
Essa aí foi a deputada Ana Paula Siqueira, da Rede, que é presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui da Assembleia Legislativa de Minas. Não é à toa que o combate ao feminicídio foi escolhido o tema de 2026 do Sempre Vivas, né, Grazi? Esse evento que marca o Dia Internacional da Mulher aqui na Assembleia.
Pois é, Heitor. O problema é que os assassinatos de mulheres são só uma das nossas preocupações. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta, Heitor. Qual que é o seu maior medo quando você anda na rua à noite?
Grazi, pensando aqui, acho que ser assaltado, viu?
Pois é, sabe qual que é o nosso? Ser estuprada.
Nossa, assustador. E teve aquele caso estarrecedor da menina de 17 anos que foi estuprada por 5 caras no Rio de Janeiro.
Sim.
Um caso que também repercutiu muito aqui na Assembleia. E a deputada Lohana, do PV, que é líder, chegou a dar uma chamada nos colegas deputados e nos homens, de modo geral, da tribuna do plenário. Eu estava lá e até recuperei aqui para a gente ouvir.
Que quem está matando as mulheres todos os dias não são outras mulheres, são homens. Então, se vocês, homens, estão envolvidos efetivamente e verdadeiramente com a nossa vida, com a nossa proteção e com a nossa segurança, não esperem que aconteça alguma coisa perto de cada um de vocês. Porque cada silêncio que a gente vê vocês fazendo numa mesa de bar, quando um colega é machista, todos esses silêncios reverberam depois numa adolescente sofrendo um estupro coletivo. Esses silêncios têm consequências e essas violências são plantadas.
Então, Heitor, essa vítima de estupro coletivo no Rio de Janeiro foi uma menina de 17 anos, né? Que já é demais para a nossa cabeça. Mas antes disso, o país já estava escandalizado com aquela decisão de 2 desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas que inocentaram um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12, com o argumento de que havia uma relação matrimonial consentida. Essa foi uma notícia bomba que mobilizou o Brasil e também provocou discursos importantes aqui, né?
É verdade. E a deputada Bela Gonçalves, do PSOL, inclusive, tocou num ponto importantíssimo. Quem são as maiores vítimas de estupro no Brasil?
É muito difícil viver em um país em que 61% dos estupros notificados são contra crianças e adolescentes, em que nós temos medo de andar nas ruas e sermos emboscadas, que as nossas filhas, irmãs, sejam emboscadas. Uma sociedade que naturaliza esse tipo de violência, ela não pode prosperar.
Por isso, né, Grazi, que a gente decidiu falar nesse episódio sobre esse assunto que a gente sabe que ninguém quer tocar, que ninguém quer falar, mas acontece todo dia, o tempo todo e talvez do nosso lado e a gente nem saiba, o estupro de crianças e adolescentes, porque ficou todo mundo escandalizado com essa decisão do TJ aqui em Minas e era para ficar mesmo, mas e depois que a decisão foi revertida? Esse problema, ele acabou? Pelo contrário, né?
Pelo contrário, e para que falar sobre isso, gente? Não é só para lembrar da gravidade disso, desse problema que a gente esquece que existe. É para a gente aprender a ficar atento a sinais que podem salvar, às vezes, uma criança, uma adolescente de uma vida de horror, né? E para ajudar a gente nisso, a gente convidou a procuradora de justiça, Fátima Borges. Ela tem 35 anos de Ministério Público de Minas Gerais, já trabalhou em comarcas de várias cidades do interior e lida com casos de estupro de vulnerável desde o início da carreira, com todas as suas camadas de problemas. Doutora Fátima, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite.
Eu que agradeço. É uma oportunidade muito importante para a divulgação e alerta. Então, eu agradeço imensamente. Vou destacar o tempo todo a gravidade exacerbada desse crime de estupro de vulnerável.
Nós agradecemos muito por essa disponibilidade, procuradora. Eu queria começar com uma realidade assustadora de um dado que a senhora apresentou, se não me engano, um levantamento que a senhora mesmo pediu, de 5 mil casos de estupro de vulnerável em 2 anos em Minas Gerais, é isso mesmo?
Infelizmente é isso mesmo, mas falando assim de uma forma bem direta e realista, lamentavelmente, esse número foi o que foi detectado, porque pessoas notificaram, mas infelizmente a gente tem consciência que os casos não são notificados de acordo com os acontecimentos.
A subnotificação no crime de estupro de vulnerável é altíssima,
altíssima, né, porque a vítima adolescente, ela se sente extremamente aviltada, ela sente assim, já fui exposta, eu não queria ser exposta, então ela faz de tudo para que o caso não venha à tona. E também pela forma agressiva das ameaças. O estuprador, ele fala, ai de você se contar para alguém, eu mato sua família inteira, pai, mãe, irmão, não vai sobrar nada. Eu vou quebrar você toda.
Agora, a gente tem também esse elemento da proximidade, muitas vezes, que tem a pessoa, que as pesquisas apontando aí que 93% das vítimas com menos de 18 anos têm algum tipo de relação com o agressor. 59% são conhecidos ocasionais, 34% familiares e apenas 7% são estranhos. Ainda tem essa questão. Às vezes a
tudo dentro de casa, né?
Dentro de casa.
Ele está dentro de casa, numa relação de parentesco de pai, avô, tio, primo, padrasto. E aí, o que acontece? As mães, as responsáveis pelas crianças, elas falam, não, estou tranquila, minha filha está dentro de casa. Outro dia eu peguei um processo e a mãe disse, não, eu estou tranquila porque eu saio para trabalhar, mas a minha filha está dentro de casa e o pai dela é que olha ela para mim. E ela fica o dia inteiro com o pai enquanto eu vou para o trabalho. E assim vão acontecendo os estupros. Claro, não só dentro de casa. Tudo onde se imaginar em termos de lugares pode acontecer um estupro. Por que que eu falo assim? O estupro, antigamente, ele era tido como a relação sexual, a relação carnal, conjunção carnal. Com a modificação da lei, hoje ela está no artigo, o estupro está no artigo 207A do Código Penal. Então, estupro de vulnerável é ter relação carnal, relação conjugal, mas é também o toque, a malícia, o toque malicioso, é o agressor. Muitas vezes ele tem o triplo, o quádruplo da idade da criança, ele passou a dar banho, sabe? Então, por exemplo, a mãe vai sair, o pai fala, não, não, pode deixar. E aí ele vai acostumando a que a criança deixe que ele dê banho. Então, para a criança imaginar que aquilo é normal, e entre um banho e outro, um dia ele tem o toque nas partes íntimas.
E isso já é considerado
estupro de vulnerável. Qualquer toque malicioso para satisfazer uma questão sexual, já é. A criança, na pureza, ela não detecta. Tem vítima que é estuprada ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas alguém fala, mas como assim? É porque ela fala assim, eu achei que aquilo era normal.
Não tinha capacidade de entender,
não,
né?
Não, não, ela não tem.
Aí entra o espinho do consentimento, né, procuradora? Assim, não é à toa que a lei diz que é só acima de 14 anos que se pode dizer em consentimento, né?
E além da lei, tem uma súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, que ela veda, ela afasta, ela proíbe o consentimento. Porque se uma vítima nessa tenra idade de 12, 13 pudesse consentir, ela não seria vulnerável. Por quê? Porque ela iria dispor sobre o seu corpo. Mas vulnerável é muito importante a gente ficar atento, porque tem a vulnerabilidade em razão da idade, crianças ou adolescentes abaixo de 14. Acontece que eu já peguei inúmeros casos em que, por exemplo, uma adolescente foi forçada a beber bebida alcoólica no grau extremo, em que ela ficou quase em estado de coma. Então, ali ela está vulnerável porque ela está inconsciente. E eu já peguei processo em que vítimas tiveram que beber sonífero sob ameaça. Uhum. Então elas foram sedadas pelo estuprador. Infelizmente, está havendo muitos casos de estupro de pessoas portadoras de deficiência mental. E são pessoas da família que convivem e sabem que aquela pessoa toma remédio. Então, gente, tem uma infinidade de formas de tornar uma pessoa vulnerável.
Como é que isso é detectado, procurador, esses casos, especialmente dessas pessoas tão vulneráveis, as pessoas com deficiência? Isso é reportado por algum parente? Como que é?
É o comportamento da vítima. Porque o trauma do estupro, ele é algo assim indelével. Ele é perceptível. Digamos que uma pessoa que é surda e muda é estuprada dentro de casa. Quem vai perceber? A mãe vai perceber, porque ela muda. Ela que era dócil, ela fica arredia, ela fica agressiva até com a própria mãe. Outras vezes ela apresenta hematomas no corpo, ela apresenta ferimentos no corpo. Ela pode apresentar até sangramento, né? Às vezes ela fica com uma enfermeira, a enfermeira vai detectar. Ou às vezes é um cuidador. Gente, o estupro, ele não demora em termos assim, quanto tempo demora um estupro? Se é o estupro nessa modalidade do toque, né, do abuso do corpo, ele pode gastar minutos, não precisa nem de meia hora e a pessoa já foi vítima de estupro.
É preciso ficar atento aos sinais que as crianças e adolescentes dão.
Sim.
É quando essa comunicação não é verbal, né?
Exatamente.
Porque é muito difícil, né? Assim, às vezes são crianças muito pequenas.
Um caso que eu trabalhei desde o início, desde a fase do inquérito, a criança tinha 4 anos.
Misericórdia.
E ela era deixada por um curtíssimo espaço de tempo, porque a mãe saía cedo demais e a mãe era sozinha. Não tinha parentes aqui em Belo Horizonte. Ela deixava todos os dias o filhinho sozinho, porque uma vizinha que se ofereceu para cuidar tinha que levar os filhinhos dela na escola, e ela tinha acho que 2 ou 3 crianças pequenas. E a mãe do garotinho deixava a porta encostada justo para essa amiga vizinha entrar. Nesse lapso de tempo, por algum tempo, o estuprador começou a ficar observando aquela cena da mãe saindo muito cedo. Então, o que ele fez? Ele calculou o tempo. Nesse intervalo, nesse interregno, ele entrou e pegou a criancinha de 4 aninhos e levou para casa dele. Ele morava sozinho. Quando essa vizinha chegou para cuidar, que ela ficava o dia inteiro com isso, aí a vizinha começou a bater de porta em porta daquelas residências procurando a criança, e outras pessoas falaram, mas como sumiu? E aí começaram a procurar, passaram um dia inteiro procurando. A tardezinha, a mãe chegou. Acho que ela não tinha nem celular, ela ficava meio que incomunicável lá no trabalho, ela era diarista. Os moradores se dividiam em pequenos grupos e andavam pelas ruas chamando o garotinho, mas ele estava em poder do estuprador. E lá ele ficou 3 dias e 3 noites. E também acionaram a polícia, mas a polícia também teve dificuldade. Você imagina um lugar com infinidade de casas bem assim próximas umas das outras. Aí depois do 3º dia a criança foi encontrada, a população arrastou o estuprador para um daquelas pequenas ruas e começaram a apedrejar. Ele só não foi morto apedrejado porque a polícia agiu rápido.
Procuradora, a sua fala me acende um alerta da importância da sociedade, de todos estarem atentos a sinais, por exemplo, na vizinhança que podem acontecer. Eu presenciando algum indício de uma situação como essa, o que eu devo fazer? Porque eu acho que assim, é uma situação tão chocante, de uma violação de uma pessoa tão indefesa, que a gente mesmo fica sem ação, sem saber o que fazer diante de uma situação como essa. Qual que é a recomendação, né, do poder público, se eu me defronto com uma situação assim?
Chamar a polícia imediatamente e dizer, uma criança está sendo estuprada?
Agora, nem sempre a gente presencia, pode presenciar um estupro, e sim ver sinais, ver suspeita. A senhora falou aí um pouco das mudanças de comportamento das crianças, mas a que sinais a gente pode ter atenção, né, no caso de famílias mesmo, da mãe, dos familiares e até vizinhos, né? Porque a gente, isso, essa pergunta do Heitor me leva a uma outra também, que a gente se sente meio impotente, né? Se acontece dentro de casa, se eu não estou vendo nada, o que eu posso fazer? Eu tenho que ficar atento aqui.
E aquilo, será que eu estou vendo isso mesmo? Às vezes a pessoa mesmo fica na dúvida, né?
Sim.
É assim, vários casos nos quais a gente trabalha. Eu me lembro recentemente um caso em que as casas eram relativamente próximas e de dentro da janela da casa de um vizinho, ele podia ver o quarto do vizinho ao lado, casas muito próximas. E ele viu uma cena que chamou atenção, ele viu a menininha só de calcinha e o pai da criança deitando ao lado da criança. Ele falou assim, eu nunca vi essa cena. E a mãe saiu muito cedo. Então, ele, quando o pai sentiu que estava sendo observado, porque ele começou a alisar o corpinho da criança, aí o vizinho viu. Aí então ele falou, nossa, será que é o que eu estou pensando? Ele deu um grito, o vizinho deu um grito muito alto. E ele falou que quando ele deu um grito, ele viu o sujeito sair correndo do quarto. À tarde, quando a mãe chegou, o vizinho foi lá e falou, eu vi isso, 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 isso. Eu vim alertar a senhora, está acontecendo alguma coisa muito grave aqui. Teve um dia que ela simulou que foi ao trabalho, mas não foi. Quando ela voltou, ela pegou o pai numa atitude de estupro contra a filha pequenininha.
E o que a mãe deve ficar atenta? A senhora falou aí das mudanças de comportamento, mas o que mais, que outros sinais a criança ou adolescente dão?
Tem criança que deixa até de comer. Tem criança que se recusa a ir à escola porque ele tem a impressão que se ele for à escola, alguém da escola vai ficar sabendo. Mas a escola é um ponto crucial. Porque a criança, o tempo que ela está na escola, ela tem uma total confiança na professora. E a professora passa a ter também mais facilidade de observação. A criança está abatida, a criança não quer sair para o intervalo, não quer ter contato com ninguém. E a criança, às vezes, muda o comportamento, começa com uma agressividade que começa a querer brigar com os amiguinhos. A professora, na hora, detecta, manda chamar a mãe, envia a mãe para a coordenação, vai perguntar para essa mãe a fundo o que está acontecendo. E aí elas vão acionar o conselho tutelar ou chamar a polícia, ou muitas vezes, dependendo da escola, alguém bem instruído fala, já leva para a UPA, porque o quanto antes colocar os médicos em contato com a criança, é assim, o médico tanto ele detecta sinais próprios do estupro, mas veja bem, se uma criança está sendo alisada com lascívia por alguém, não vai deixar marcas, não vai ter nada, não vai ter hematoma, não vai ter corte, não vai ter nada. Então, como que detecta? O comportamento. A criança muda, 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 muda. Tem criança que não deixa nenhuma pessoa do sexo masculino aproximar.
Imagino que o rendimento escolar também deve cair, né? Cai. Nas mais velhas, inclusive.
Essas relatos que eu fiz é em relação às crianças menores. Lamentavelmente, eu já peguei processo em que a criança adolescente de 12 anos, 13, ela começa a fazer automutilação. Eu vi fotos de adolescentes praticando automutilação nos punhos, automutilação nas costas, nas pernas, porque o trauma é tão grande e essas adolescentes carregam uma culpa que não existe. É o estuprador que coloca na cabeça delas que ele está fazendo aquilo porque elas o despertaram, elas o chamaram. Gente, o estupro é um dos piores crimes, porque ele avança no campo mental da vítima, ele avança no campo moral da vítima, o campo psicológico e o próprio corpo.
Agora, isso também, desculpa, procuradora, a gente vê também que em muitos casos a pessoa, a criança, sequer sabe que ela está sendo violentada, que aquilo é uma violência. E colocar esse assunto em pauta, às vezes, abre uma janela ali para a pessoa falar sobre aquilo e saber que ela está sendo violentada. É por aí, o ente público também tem que estar presente e empoderar essa, mesmo em tenra idade, empoderar essa figura para que ela saiba que ela está sendo violentada?
Olha isso, esse alerta, ele precisa começar dentro de casa. É preciso que essas pessoas responsáveis que têm o contato diário maternal com a criança ou de cuidado, muito necessário que elas estejam atentas o tempo todo. É importantíssimo, é imperioso que os órgãos públicos os hospitais, as UPAs, as igrejas, as escolas, os colégios, todos têm obrigação de zelar, alertar, chamar.
Falar sobre isso, né?
Abertamente. Poderia haver um grupo multidisciplinar com pediatras, porque vai lidar com crianças muito novinhas, psicólogos, alguém do Ministério Público, alguém que possa fazer visita em sala de aula. Eu dei aula em faculdade durante muitos anos e eu fazia isso dentro da sala de aula. Alguém diria, mas era o seu tema em sala de aula? Não, meu tema era processo penal. Mas eu me sentia assim na obrigação, como professor, eu me senti na obrigação de eu mesma fazer o alerta dentro de sala de aula. E do nada eu perguntava assim, quem aqui que tem filho? Quem tem sobrinho? Quem tem neto? Quem tem priminho e tal? Os alunos assim, por que, professora? Eu falei, porque eu preciso fazer um alerta. Eu parava a aula e aí eu fazia esse alerta que agora nós estamos fazendo aqui. E foi daí que um dia uma aluna, ela era do período da tarde, quando a aula terminou, ela falou, professora, eu preciso falar com a senhora. Eu falei, ah, aproxima que ela falou, não, particular, só vou falar quando a sala estiver sido esvaziada. Ela esperou todos os alunos irem embora. Ela aproximou de mim, assim, os olhos cheios d'água, e ela falou, professora, eu estou me separando porque eu acabei de descobrir que o meu marido está estuprando a nossa filhinha. 4, 5 aninhos. Nossa, assim, foi... como eu tinha o vínculo com ela de professora, eu a acolhi, abracei, levei para dentro da sala de volta.
Basta uma abertura, né?
Basta uma abertura. Então, ela falou e falou para mim, o que que eu faço? Eu falei, hoje você vai fazer a denúncia formal, porque esse caso precisa ser apurado, esse homem precisa ser investigado, denunciado.
E aí, nesse caso, é procurar uma delegacia qualquer ou uma delegacia das mulheres? O que que se faz?
Eu a orientei que fosse na delegacia de mulheres, até porque
sim,
ela falou que se sentiria mais à vontade, né? E ela foi. Depois, passado muito tempo, ela falou assim, professora, já tem um inquérito que está finalizando. Creio, sim, que esse homem vai ser denunciado, processado e condenado.
Então, nesse caso, delegacia, procuradora, mas na hora do fato mesmo é 190,
né? É 190. E assim, por que que eu mencionei UPA aqui? Porque, às vezes, ali no bairro tem uma UPA, então se leva para a UPA e a pessoa que está atendendo da área de saúde detecta que aquilo foi um estupro, imediatamente ela faz a comunicação que as pessoas têm que fazer, os hospitais, as UPAs, têm que comunicar.
A responsabilidade de profissionais de saúde também, mesmo quando a criança não está ali chegando com essa situação de estupro, mas que apresenta sinais,
sim,
né, procurador?
Apresenta sinais e, por exemplo, as crianças menores, na consulta, né, um pediatra, ele tira a roupinha da criança e ele examina a criança. É possível que existam hematomas ou, se não existe hematoma, se é muito recente, aconteceu aquela hora, pode haver outros tipos de sinais, pode haver lesões.
E isso tem que ser reportado.
Tem, né? Não, isso é obrigatoriamente, tem que ser reportado. Então, existe uma infinidade de profissionais que têm condições de fazer a denúncia, comunicar, alertar, chamar a polícia, avisar órgãos públicos. O Ministério Público, ele pode ser acessado. Nada impede que uma pessoa que tem isso na família vá procurar o promotor, vá ao fórum, tem as procuradorias, as promotorias. Então, o Ministério Público é um órgão aberto e a função dele, uma das funções dele, é socorrer a coletividade, né, a sociedade. E crianças têm prioridade máxima pelo Estatuto da Criança, pela Constituição e pela gravidade do caso. Então, é ideal que não exista passividade de quem detectou. Tem que ter proatividade.
Reagir rápido,
né? Alertar, é melhor exagerar no alerta do que a omissão, porque senão aquele estupro vai se arrastar.
Agora, procuradora, a gente já viu aqui na Assembleia, especialmente nos espaços aqui que a gente tem destinados a isso, por exemplo, caso de violência contra a mulher, e acho que por extensão a gente pode vincular esses assuntos também pelo seguinte, às vezes a vítima da violência, ela tem medo, primeiro, ela nem sabe que está sendo violentada, mas às vezes que sabe, ela teme de reportar isso, temendo ser revitimizada num mau atendimento, num, né, seja na área de saúde, seja na área de segurança, de que o profissional que vá atendê-la não vá saber conduzir exatamente aquela situação. E dentro disso eu queria saber da senhora, te ouvir, como que deve ser conduzida, até para tranquilizar as pessoas que queiram, que saibam de alguma situação e queiram denunciar, como é que acontece a escuta especializada dessa vítima e que papel que o Ministério Público tem nesse acompanhamento?
É assim, esse caso que eu relatei um pouco atrás do garotinho de 4 anos, aquela época ainda não havia escuta especializada. Então foi mais doloroso ainda porque o garotinho teve que ser ouvido dentro do Fórum Lafayette, numa vara criminal. Então, como o crime de estupro ele corre em segredo de justiça, dentro da sala, quem ficou? O Ministério Público, o juiz, o oficial de justiça, o escrevente, e o réu estava presente, algemado. Veja bem, não havia escuta especializada, então a escuta foi feita da forma a tentar poupar essa criança de tenra idade, e posso dizer que aquele juiz, excelente juiz, ele teve toda a cautela do mundo.
Precisava fez o possível.
Ouvir, fez o possível. Aquela criança de pouquíssima idade, 4 aninhos, ela, a pedido do juiz, ela se virou para o réu no fundo da sala e de dedinho apontado, ela sustentou e ela disse, este, ela falou para o juiz, esse, o juiz tornou a perguntar, quem aqui na sala que fez com você, é claro que não podia falar, a criança de 4 anos, o que, que ela sabe de um estupro? A criança apontou e na terceira vez o juiz perguntou, e a criança de dedo em riste apontou e sustentou o dedinho apontando.
Hoje isso não acontece mais.
Não, porque a escuta é especializada, a criança ela é primeiro ouvida por psicólogos, assistente social, são pessoas que têm preparo profissional, técnico e que sabe fazer a abordagem da criança para que ela, da adolescente, para que ela não passe por uma revitimização, porque traumatizada ela já está, marcada ela já está. Quando eu falo marcada, é na sua psique, é na sua alma, é uma lesão íntima que não cura do dia para a noite e às vezes a criança tem que ser submetida a anos de tratamento. E às vezes, quando a estupro ele é praticado até com lesão corporal, lamentavelmente, tem vítimas que têm que passar por um procedimento cirúrgico.
Procurador, são tantas camadas, né, nessa história que a gente poderia ficar aqui assim, horas conversando sobre isso, porque são todas camadas e todas muito tristes. E uma delas é a participação, seja por omissão ou participação ativa, de alguém da família, né? Então, assim, quando a mãe sabe, mas é omissa, quando isso parte do próprio pai, o que, que pode acontecer para além, né, de uma prisão, com a relação com a criança, né? Assim, a perda do... Eu não sei se o termo é esse, pátrio poder?
Poder familiar.
Poder familiar.
Pátrio poder era uma expressão que a gente usava no passado. É o poder familiar. Todo aquele que é pai, é mãe, é avô, é avó, ele tem o poder familiar, desde que ele não pratique crime contra aquela criança. Então, havendo a denúncia formal e depois passa ao Ministério Público, aquela pessoa vindo a ser condenado com trânsito em julgado, significa quando não couber mais nenhum recurso, aí sim ela está, porque isso é uma consequência da decisão penal condenatória.
Aí ela perde o poder familiar.
Ela perde o poder.
O que significa isso?
Significa que uma outra pessoa da família é que vai zelar, cuidar, educar, sabe, ter acesso à criança.
Isso é diferente de guarda, procurador?
A guarda é uma proteção e que pode ser de caráter provisório. Quando a pessoa perde a guarda, é uma cautela para afastar a criança daquele criminoso. Agora, nos casos em que houver a condenação com trânsito em julgado, aí perde o poder familiar. E eu queria também aqui fazer um alerta muito importante, porque nós falamos a UPA, o hospital, a escola, a igreja. Gente, a obrigação primeira de proteção é dos pais. Então, o pai, a mãe, o avô, alguém, uma tia, Gente, o alerta às crianças tem que ser feito. É uma tarefa fácil? Não. O que que os pais falam? Não aproxima de estranho. Se o estranho te der uma bala, um doce, não pega. Só que tem que fazer um alerta específico. Como seria? Ninguém pode tocar no seu corpinho. Ninguém pode querer dar banho em você. Ninguém pode querer puxar você, botar no colo e tirar sua roupinha. Ninguém pode ficar alisando seu corpinho. Tem vítimas que depois lá na frente falam, ah, eu nem sabia que isso não podia fazer. Eu achei que meu padrasto estava fazendo carinho. Então, o alerta é primordial, que comece em casa. Agora eu estou falando muito de menina, menina, menina. O crime de estupro, na legislação atual, ele envolve homens e mulheres, meninos e meninas.
Porque antes o menino não era considerado vítima de estupro?
Não, aí ele entrava naquela categoria do atentado violento ao pudor, certo, que era o antigo artigo 214 do Código Penal, foi revogado. Então hoje o estupro, ele abrange meninos e meninas. Lembrando que quando eu falo meninas e meninas, não posso me esquecer que pode ter um adulto que é portador de doença mental, um adulto que é portador de paralisia, até esse tipo de vítima.
É considerado vulnerável.
Sim, sim. Os paralíticos. E tem vítima, eu não acreditei quando vi em um processo que eu peguei. A pessoa tinha paralisia cerebral e foi vítima de estupro.
Meu Deus do céu.
A gente tem uns dados aqui sobre meninos, né? Meninos também são vítimas, principalmente nas faixas etárias mais jovens, 3 a 9 anos de idade, correspondendo, né, procuradora, a 14% dos casos no Brasil. Claro, é minoritário em relação às meninas, mas também há casos envolvendo meninos que precisam ser acompanhados, que as pessoas precisam estar de olho também. Não só as meninas sofrem esse tipo de violência.
Não, não, os meninos também. E eles podem sofrer isso em casa, ou eles podem sofrer isso assim, num clube, num tipo de esporte específico, que diria assim, esse esporte é mais para menino. Lamentavelmente, tem muitos meninos que são vítimas de estupro, e para eles o constrangimento é maior.
Constrangimento maior por conta dessa cultura patriarcal de virilidade. É muito mais difícil um menino confessar, né? Dizer que foi.
Exatamente. Né? Aí vai depender muito da observação da mãe, do pai, da professora, do professor de natação, de futebol, que está atento, porque os meninos praticam muitos esportes. Então é preciso que os professores estejam assim, atentos, atentos ao máximo, porque pode salvar uma criança, porque se a criança está sendo estuprada durante meses ou anos, o risco para a saúde dela, como eu citei os casos de automutilação, os riscos são, assim, gigantescos.
Agora, procuradora, rapidamente, assim, a gente tem essas situações de mundo real, de presenciais, mas também uma rápida análise da senhora sobre a questão da internet, redes sociais, o acesso dessas pessoas à internet, essas redes de comunicação. Há também um risco expressivo ali da pessoa sofrer um estupro virtual.
Um estuprador, ele pode acessar uma criança e começar assim a aproximar da criança através da internet. E o que é gravíssimo, eles marcam encontro com a criança. Eu já vi casos que eles falam assim, eu vou te dar um notebook, porque daí a gente vai poder se comunicar mais vezes. Eles prometem tudo, tudo. Eu vou te dar um notebook, eu vou te dar um celular de última geração, vamos nos encontrar em tal lugar. O encontro foi marcado pela internet. Então, infelizmente, tem responsáveis por crianças que dão a elas até computadores grandes e celulares, assim, com uma facilidade, aí a criança fica exposta.
Sem uma vigília, né?
Sem uma vigília. E às vezes os responsáveis dão que é para a criança dar sossego, parar de incomodar, ou deixar que eles possam trabalhar. Então, infelizmente, lamentavelmente, a internet propiciou grandemente o acesso do estuprador ao menor, ao vulnerável. Isso precisa ser revisto dentro das casas. O risco, gente, o risco é crescente. E o que eu vou falar aqui é muito duro. Enquanto nós estamos aqui fazendo essa abordagem, lamentavelmente, crianças estão sendo estupradas. Lamentavelmente, nesse momento, adolescentes estão sendo estuprados. Esses crimes poderiam ser evitados se a vigilância dos responsáveis, aí eu estou englobando todos os responsáveis, triplicasse, porque uma criança é o bem maior da sociedade, da família. e todos nós podemos agir, todos nós podemos.
É uma responsabilidade de cada um de nós, né?
Quer dizer, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é protegida lá, existe a Constituição Federal, a criança é protegida lá, mas não vamos esperar, olha, crianças estão sendo estupradas nesse momento.
Às vezes ao nosso lado, né?
Ah, sim, uma coisa importantíssima, a prova do crime de estupro. É importante demais de falar isso aqui, porque a primeira coisa que o estuprador vai dizer quando ele for ouvido na delegacia e lá em juízo, ele fala, não tem prova contra mim. Vocês não vão conseguir eu não posso ser condenado, não tem provas. Acontece que o ordenamento jurídico, ele deu para a vítima um poder, através da sua palavra, a narrativa da vítima, por mais precária que seja, porque muitas vezes ela não tem condições de falar, as palavras da vítima têm valor. É o crime ao qual se dá um valor altíssimo para a palavra da vítima. Então o estuprador não pode comemorar que não tem prova. E aí, considerado prova, o que a vizinha viu, o que a mãe detectou, o que a professora percebeu, o que o médico detectou imediatamente, o policial que foi lavrar a ocorrência.
Todos os olhares são importantes,
né? Todos os olhares, independente da profissão. O choro de uma criança incisivo, assim, continuado. O que está acontecendo aqui na casa ao lado? Todos nós. E atenção, porque as adolescentes e os adolescentes, eles têm amigos. E muitas vezes um amigo de colégio, um amigo de esporte, pode perceber e comenta com a mãe, a sua mãe, e ali dali já sai uma notícia crimes que vai chegar aos ouvidos das autoridades. Eu só gostaria de pedir aos órgãos públicos que esse tema pudesse ser recorrente no sentido de alerta nas escolas, alerta nas UPAs, alerta nos postos de saúde, alerta nos hospitais, alerta. Alerta.
De forma permanente,
de
né?
De forma permanente, constante, porque esse crime não para. Então, também, a atitude tem que ser constante, diária. Tem família que não fala nada porque fala que vai traumatizar a criança. Aí, para não traumatizar, não fala, o estuprador chega e estupra.
Aí o estuprador traumatiza para o resto da vida, né?
Traumatiza de uma forma brutal.
Procuradora Fátima Borges, vamos terminar essa prosa difícil, necessária. Muitíssimo obrigada por todos os alertas, por todas as orientações, por todas as informações muito necessárias que a senhora trouxe para a gente. Vamos ficar todos de olhos e ouvidos bem abertos. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Mesmo que a gente consiga ter pelo menos uma pessoa alertada, ela passa para o outro e aí vai fazendo uma corrente e desperta o outro, que é a responsabilidade de todos. E quem sabe assim a gente consegue fazer uma rede em vários níveis, em vários órgãos, principalmente nos órgãos públicos, principalmente para fazer chegar isso. Eu acho que já estaria sendo dado o primeiro passo, o segundo, o terceiro, e a gente vai unindo forças. Muito obrigada.
Obrigado, procuradora. E só para finalizar também, lembrando disso que a senhora falou, a gente teve aqui na Assembleia, dentro dessas falas dos parlamentares, a deputada Ana Paula Siqueira chamando a sociedade, chamando as pessoas para esse papel de agente de transformação, que todos nós somos responsáveis e devemos exercer esse papel para gerar um ambiente mais seguro para as nossas crianças, para as pessoas vulneráveis que estão à nossa volta. Obrigado.
Gente, vamos parar tudo aqui. Vamos parar de escrever, vamos parar de mexer no celular. Vamos parar de conversar com o colega, porque nós estamos falando aqui de algo muito sério. O cuidado da proteção das crianças e adolescentes é responsabilidade de todos nós. Olha que absurdo. Nós estamos discutindo e assistindo a todo momento nos noticiários desse país mais violência contra meninas e contra mulheres. Não dá mais.
E não dá mesmo, né, gente? Essa edição do Politiza termina aqui e todos os episódios do nosso podcast estão no almg.gov.br/rádio e também no Spotify, Deezer, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e no canal oficial da Assembleia de Minas no YouTube. Eu sou Graziele Mendes, apresentei esse episódio com Heitor Peixoto, fiz produção e roteiro, a sonorização é de Luciano Moraes, a revisão geral é de Rosângela Rabelo e a identidade visual de Clarice Maia. Até a próxima edição.
Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.